Parashat dessa semana é Parashat Devarim, e com ela nós começamos o quinto livro da Torá. Quinto livro, que é um resumo de toda a Torá. E antes de falar da Parashá, esta semana também nós lemos a Haftarah chamada Chazon, por isso o Shabbat é chamado Shabbat Chazon, Shabbat que vem antes de Tisha B'Av, onde nós lemos a profecia do Yeshayahu ben Amoz, o profeta Isaías, falando sobre o que aconteceria se o povo continuasse no seu mau caminho. Parashat Devarim, Moshe Rabbeinu inicia um longo discurso. Começa no primeiro dia do 11º mês do 40º ano do deserto. Nós estamos a 36 dias do falecimento de Moshe e todo o Humash se passa ao longo desses 36, 37, com o dia do falecimento do Moshe. E Moshe faz um longo discurso para o povo, iniciando com algumas indicações apenas de lugares onde eles estiveram no deserto e aconteceram coisas desagradáveis, encrencas, problemas. E depois o Moshe elabora mais. E diz para eles como que foi pesado suportar vocês. Vocês mesmos pediram para termos mais pessoas cuidando porque eu não era suficiente. E assim nós fizemos todo um sistema judiciário para cuidar dos problemas de vocês. E vocês vieram todos para mim e pediram para mandarmos, enviarmos para Israel espiões, para vermos como é a terra. E no final vocês mandaram, eles voltaram, parte deles, a maioria, falaram mal de Israel, que não vai dar certo, não vão conseguir ir. Dois falaram bem. E no final, o que aconteceu é que vocês não quiseram mais ir para Israel. Se é assim, não vamos. Não dá. Não conseguiremos. E assim, vocês acabaram tendo um decreto divino de ficar no deserto durante esses 40 anos. Quando terminou todo esse prazo, nós seguimos viagem para podermos ir para Israel e passamos por uma série de povos em volta desses povos e quais Deus mandou não fazer nada com eles e quais Deus deixou amedrontar e assim por diante. E no final, quando nós estávamos prestes à entrada de Israel, nós nos deparamos com Sihon, o rei de Heshbon, o Og, rei de Bashan, que saíram para a guerra contra nós, e nós conquistamos todo o pedaço de terra deles. E Reuven e Gad já pediram esse pedaço e se comprometeram que eles atravessarão o Jordão, lutarão junto com todos, e depois eles poderão voltar e receber este pedaço de terra, que é muito verde e eles têm bastante animais. Isso é basicamente um belo resumo do que Moshe Rabbeinu diz para o povo nesta parashá. Uma das passagens aqui na parashá, Moshe Rabbeinu diz o seguinte: Ochel tishberu meitam bakesef. Deus está dizendo para o povo que vocês vão passar agora perto do Monte Seir e vocês não podem lutar e não podem querer tomar esse país deles por enquanto, até Mashiach chegar. Ochel tishberu meitam bakesef va'achaltem. Comida vocês comprarão deles e comerão. Também água vocês comprarão deles por dinheiro e beberão. pois Deus, o vosso Deus, o abençoou em todas as obras das suas mãos. E ele conheceu o seu caminho. Ele fez-te conhecer o caminho. Este grande deserto. Já 40 anos, Hashem Elokecha Imach, Deus está com vocês. Lo chasarta davar, não falta, não faltou nada para vocês. Qual a conexão entre os dois versículos? Vão comprar comida de Seir. Se vão passar do lado de Seir, comprem comida deles. Então comprem comida e comprem bebida, porque Deus conhece os caminhos de vocês e nesse deserto, e durante 40 anos não faltou nada para vocês. O que, que uma coisa tem a ver com a outra? Se não falta, porque você vai comprar de Seir? Está comprando isso aí, então o que tem a ver falar de falta, não falta? O que tem a ver uma coisa com a outra? O Rav Zalman Sorotkin explica uma ideia brilhante aqui. Uma criança, quando vive na casa dos pais, recebe tudo dos pais. Ele tem comida, ele tem roupa, ele tem sapatos, ele tem... O que necessitar, ele tem. Tudo os pais dão para ele. Será que alguma vez ele agradece os pais por isso que ele tem? Afinal de contas, eu mereço tudo. O que fez a mãe de um menino? O menino, uma vez, chegou para a mãe e disse que ele precisa de dinheiro para um passeio. A mãe mandou ele, vai trabalhar um pouquinho na quitanda. E ele foi na quitanda. E o trabalho dele era entregas. Cada entrega que ele fazia, ele recebia R$5. Cada entrega, R$5. Depois de 2 dias, trabalhando, entregando, ele tinha uma soma boa e o corpo dele cheio de dores. A mãe perguntou para ele, você já conseguiu arrecadar o que você precisava? O menino disse, sim, já arrecadei um bom dinheirinho. Bom, se é assim, então você já pode pagar o seu passeio, disse a mãe. E o menino falou, o quê? R$100 que se ganha com todo esse suor, com todas essas dores do meu corpo, não se gasta num passeio. Diz Deus para o nosso povo, vocês estão comigo há 40 anos. Vocês recebem man dos céus para comer todo dia. Vocês recebem água do poço da Miriam para beber todos os dias. As roupas crescem com vocês. As nuvens lavam e passam as roupas de vocês. Vocês falaram alguma vez obrigado para mim? Então vamos fazer o seguinte. Vocês estão passando agora perto dos filhos de Esav, Monte Seir. Comprem deles comida. Comprem água deles. Vocês vão ver quanto dinheiro vocês gastarão para todos os milhões de pessoas que estão andando no deserto. Aí, quero ver só. Então, de repente, você vai compreender que Hashem Elokecha Barachecha Lechol Ma'aseh Yadecha, que Deus te abençoou. Durante 40 anos não faltava nada. Depois de 2 semanas comprando comida de Esav, gastando, vocês vão entender e vão saber valorizar o que Deus fez por vocês durante 40 anos. O Rav Yaakov Galinsky perguntou uma vez se esse versículo diz que durante 40 anos no deserto, não faltou nada para você. Nada. Como que se cumpria a mitzvah de tzedakah no deserto? Não falta nada, tem tudo. Comida cai do céu, água tem para beber, as roupas estão lá, o quê? Não precisa nada. Como se cumpre a mitzvah de tzedakah? E Rabbi Yaakov Galinsky respondeu da seguinte forma. Como nós sabemos, o man tinha o sabor daquilo que a pessoa pensava. Se ele pensava em algum alimento, ele tinha... Ele queria agora uma bolachinha, um biscoitinho. Ele pensava no biscoitinho. O biscoitinho tinha aquele gosto. Se ele pensava biscoitinho com gergelim, então... Melhor ainda. E se ele pensava o biscoitinho com gergelim e herring em cima, então, tá uma refeição mais caprichada. Só que, estamos falando de pessoas saindo da escravidão há pouco. Eles não têm muita noção de tudo que dá para se comer. Então, tem aquelas pessoas que estão pensando num pãozinho básico, nada mais. Se você vem e conta para o outro, sabe de uma coisa? Vou te dar uma receita, entre aspas, de algo que você pode pensar quando você come o man. Que delícia. Que bondade é essa? Isto é a mitzvah de tzedakah. Simplesmente uma boa palavra para o próximo. Falando para o outro, dando um conselho bom para o outro no deserto, do que ele pode imaginar quando ele come o maná. Este é o caminho de tzedakah no deserto. Mas, Rav Galinsky vai um pouco além disso. Ele diz o seguinte, imagina só, quantas mitzvot nós cumprimos e quantas pessoas cumprem as mitzvot, mas assim, meio frias. Tudo bem, a pessoa reza, mas reza. Guarda Shabbat, guarda Shabbat. Come kasher. E assim, tudo meio, faz. Põe tefilim. Mas as mitzvot são igual ao man. Cada um sente o sabor da mitzvah quanto mais ele investe na mitzvah. Quanto mais ele pensa na mitzvah, quando ele está cumprindo a mitzvah. Uma tefilá, uma prece, pode ser algo que leva a pessoa às alturas. Ele se sente outra pessoa depois de rezar. E ao mesmo tempo pode ser uma reza seca, simples, pobre. A Torá, o estudo da Torá, pode ser algo incrível, algo encantador, delicioso, saboroso. E pode ser só, tá bom, estou estudando, porque eu tenho que estudar. Fica muito simples, muito fraco. Quão grande é a recompensa. Quão grande é o mérito de uma pessoa que consegue iluminar o outro para que ele cumpra as mitzvot com sabor. Para que o outro estude com fervor, com calor. Para que o outro reze com dedicação. Esta é uma mitzvah que nós podemos fazer simplesmente com uma boa palavra. Simplesmente... vindo com uma inspiração para o outro. Uma ideia bonita. Um conselho de como fazer um Shabbat mais gostoso. Um conselho de como colocar o tefilim de uma forma que seja mais prazerosa. E assim com todas as mitzvot da Torá, só são exemplos aí. Com todas as mitzvot da Torá, você tem como aconselhar, iluminar e abrilhantar a mitzvah que o outro cumpre.